trazendo o que há de melhor em alimentos para a tua família. Um supermercado completo, com ótimas carnes no açougue e pão fresquinho durante o dia. Você também vai encontrar um grande espaço para fazer suas compras. Contamos com muitas ofertas imbatíveis. Venha conferir. Supermercado Marchiori, o supermercado do povo, em frente à Nutriz. Fone Whats 99696-1552.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 25 minutos, 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Vamos lá para mais um assunto na pauta da nossa programação. Assunto muito importante, de interesse de toda a nossa comunidade. Pois bem, o nosso contato nessa manhã é com o proprietário da empresa Terra Ciclo Ambiental, a empresa que é responsável pela coleta de lixo aqui no nosso município de Lagoa Vermelha, Gustavo Vilela. Nós vamos estar atualizando informações sobre o processo de recolhimento de lixo em Lagoa Vermelha, o aumento dos contentores que foram distribuídos pela cidade. Então é um assunto que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Gustavo, prazer conversar contigo para começarmos a semana. Bom dia!
Bom dia, meu amigo. Bom dia, comunidade de Lagoa Vermelha. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço cedido para que a gente possa trazer novidades, atualizar a comunidade, né? Pedir um apoio para a comunidade para que a gente possa seguir os trabalhos de forma correta e satisfatória.
Como é que está o andamento do trabalho da coleta do lixo aqui na nossa cidade de Lagoa Vermelha, Gustavo?
O trabalho está muito bom, tá? A gente tem acompanhamento diário, através de rastreadores, através de indicadores das equipes, né? Nós estamos tendo alguns problemas referente... O município agora ele disponibilizou mais 180 contentores. Maravilhoso, né? Quanto mais automatizada ficar, melhor vai ser. O lixo fica guardadinho, evita o churume na rua, evita aquele mau cheiro, né? Mas... nós temos alguns pontos que a gente precisa explicar para a comunidade, tem outros que a gente precisa da ajuda da comunidade. Veja bem, nós iniciamos o trabalho ano passado, né? E de lá para cá já tivemos entre 8 a 10 contentores queimados, vandalizados. Certo?
Sim.
Isso é patrimônio público, porque o município vai ter que indenizar a empresa. Entende? A empresa é responsável pela manutenção e higienização, locação, manutenção e higienização dos contentores. Mas manutenção preventiva e corretiva, não vandalismo. Né? A gente não tem que repor um contentor porque ele foi queimado. Né? Então isso é muito importante que a comunidade nos ajude quando ela ver algo assim, que ela entre em contato com a prefeitura, que ela entre em contato com a brigada militar, para que a gente possa identificar. Porque está muito alto esse índice, muito alto o índice de vandalismo. E a gente precisa desse apoio. Porque isso que foi feito, essa disponibilização, poucos municípios hoje, a comunidade tem que entender que hoje poucos municípios conseguem dispor de contentores nas ruas. Né? O município que vai atrás, que faz isso, é porque realmente está querendo fazer acontecer, está querendo que a cidade fique limpa, né? Então, isso é muito importante esse apoio da comunidade.
Hoje, o número de contentores espalhados pela cidade de Lagoa Vermelha é bem significativo. Claro que não na totalidade, mas quase todo o perímetro urbano do município já tem contentores, não é mesmo, Gustavo?
Exatamente, tem 660 contentores na rua. 660, é bastante. Pode não ser o suficiente, mas assim, ó, o primeiro passo foi dado, foi feita a licitação com 480, passaram-se um ano, foi acrescentado mais 180, né? Mas eu acredito aí que cerca de 300 a 400 contentores conseguem solucionar aí, né? Isso é com o tempo, né? Isso é uma decisão do município que eles vão decidir, mas hoje o município tem um número considerável de contentores na rua. É um baita investimento, então por isso que a gente precisa desse apoio, isso é muito importante para nós, entende?
Os contentores, eles têm o objetivo de já separar o lixo, tem os contentores para lixo reciclável, tem contentores para lixo orgânico, não é mesmo, Gustavo?
Positivo, positivo. Essa separação melhorou bastante do início para cá. Tá? No início a gente tinha um problema sério com a separação. Mas agora já melhorou bastante. A gente pode dizer que nós tivemos um salto aí de 50% a 60%. Então hoje a gente pode se dizer que a separação está atingindo aí 70%, 80% hoje.
Sim.
A separação.
A separação. É. A pergunta que está chegando aqui através dos nossos ouvintes, inclusive já de mais de um ouvinte, é por que o caminhão recolhe tanto o orgânico quanto o seco no mesmo caminhão, já que estão separados, por que não levarem caminhões separados, Gustavo?
Não, isso não existe. Isso não existe. O que que acontece? Os caminhões são acompanhados por rastreadores. Uhum. A fiscalização tem o rastreador, tem a imagem, tudo ali. O que que acontece? Às vezes o pessoal está no centro e as pessoas colocam dentro do orgânico um monte de papelão isopor e dentro do seletivo mistura um material orgânico. Quando o caminhão está passando, os garis, ao abrir a tampa, identificam que tem material seletivo demais dentro do orgânico. O caminhão seletivo está passando, certo?
Sim.
Então, eles abrem a tampa do contentor seletivo e eles identificam que tem material orgânico dentro do seletivo. E aí eles abrem a outra tampa e veem que tem muito material seletivo dentro do orgânico. Então, eles pegam e batem. Isso é esporadicamente muito raro, uhum, porque nesses pontos a comunidade não está separando bem. Tá? Para não deixar aquele material ali e se perder, a gente leva junto com o seletivo, porque passa na triagem e eles triam tudo.
Sim.
Recupera o material que a comunidade... É um material que não vai ficar tão limpo, não é um material que vai ser de uma excelência, né, de excelente qualidade, mas pelo menos o município está recuperando. E isso diminuiu bastante também, tá? Porque no início era terrível. No início, tu tinha uma camada de seletivo embaixo, uma de orgânico no meio, seletivo em cima, orgânico no meio, tudo misturado nos contentores. Hoje, isso melhorou bastante.
Então, existe um caminhão para orgânico, um caminhão para seletivo. São levados Exatamente. Juntos quando há essa mistura dentro dos contentores.
Exato, quando há muita mistura, para não se perder esse material, porque aí lá na triagem, a gente descarrega na triagem e eles recuperam esse material que a comunidade jogou no contentor orgânico.
Uhum. Hoje,
esse acompanhamento,
Sim.
o acompanhamento é feito por rastreadores. Então, ao momento que o caminhão passa em tal contentor, a fiscalização tem todo o acesso.
Uhum. Qual é o percentual de lixo reciclável, da separação aqui em Lagoa Vermelha, já nesse momento, Gustavo?
Olha, eu não consigo te dizer exato, porque a triagem ela não é feita por nós, é outra empresa que faz lá no aterro lá. Mas eu acredito, tá? Conhecendo Lagoa, eu acredito que Lagoa deve estar aí em torno de 10%, 12%.
Então, tá? Tem muito ainda a melhorar, não é mesmo, Gustavo?
É que a reciclagem, ela chega hoje no país, a média é 20%,
uhum.
né? Então, o problema todo não está na reciclagem, o problema todo está na mistura.
Sim.
Né? Essa mistura quebra com a gente, então... É isso que a gente fala assim, não, mas a gente só bate o contentor para levar e recuperar o material quando tem muito material reciclado.
Sim.
Quando tem pouco material reciclado, o orgânico passa ali, pega ele e leva para o aterro, porque ele está no orgânico, está no lugar errado.
Sim.
Então a comunidade tem que entender que quando ela vê um caminhão batendo o outro contentor, é porque um dos contentores houve uma mistura drástica. Eles identificaram aquela mistura grande de material, que aí não tem o que tu fazer, ou tu recupera o material. Ou no contentor orgânico, ou no contentor seletivo tem bastante material orgânico, ou no orgânico tem bastante material seletivo. Entendeu?
Sim.
E isso que nos atrasa e nos prejudica muito. Prejudica a questão da triagem, né?
Isso é o que mais dificulta o trabalho ou existem outros dificultadores do trabalho no dia a dia durante a coleta, Gustavo?
Não, a gente tem alguns dificultadores aí que tá influenciando, tá nos... Nós temos a questão de algumas ruas que são estreitas, a comunidade deixa dois carros, um de cada lado, o caminhão uhum. tem dificuldade para passar, atrasa a coleta. Nós temos problemas também, assim, ó, o que a gente quer deixar claro para a comunidade? Os locais que têm contentores, a comunidade tem que levar e colocar o lixo dentro do contentor. Tá? Tem um posto aí que esses dias até reclamou que o caminhão não passou lá. Existe o contentor ali, o caminhão não pode mais entrar no posto e pegar o lixo deles. Se existe contentor, eles têm que colocar o resíduo correto em cada contentor. Nós temos becos, tá? Então, nas entradas e saídas dos becos foram colocados contentores. Os garis não vão mais entrar dentro do beco puxar o lixo. Até porque o município ele reduziu o número de garis. Para poder colocar mais contentores, o município fez uma adequação e está correta. Porque todos os locais onde existe contentores só se trabalha com 2 garis por caminhão. Como o município, o município aí retirou a vaga de 2, tirou 2 garis e colocou, fechou agora 660 contentores. O que acontece nisso? A gente tem uma velocidade e uma melhor qualidade na coleta, desde que a comunidade separe corretamente.
Uhum. Hoje a maior dificuldade é essa conscientização da separação, é uma delas?
É a maior dificuldade hoje é a separação, ainda continua sendo ainda.
Sim.
É a separação nas casas. Tem o pessoal que saber colocar no lugar certo, a comunidade entender. Se a sua rua tem contentor, se próximo da sua casa tem contentor, os garis não irão, o caminhão não vai passar amontoando lixo que nem fazia antes.
Uhum.
São só 2 garis que puxam o contentor até o caminhão e bate o contentor.
Recentemente a gente tinha conversado em outra ocasião e outro problema que estava se enfrentando, não sei se isso ainda é presente na rotina de trabalho dos garis, são os animais, os cães que acabam atacando os garis nas ruas durante esse trabalho de coleta. Isso ainda continua, Gustavo?
Continua. Tivemos garis machucados, tivemos garis feridos e isso a comunidade tem que entender.
Uhum.
Toda vez que ocorre um fato desse, a gente comunica, a gente faz um boletim de ocorrência.
Sim.
O nosso setor de segurança do trabalho faz uma notificação alertando o que está acontecendo e o proprietário do cachorro ele tem que ter a ciência que ele é responsável por isso. Eu vou citar um exemplo para vocês ali na cidade de Camaquã.
Sim.
Nós fizemos lá. Um cachorro, um pitbull, atacou um gari nosso. Tá? O proprietário está sendo condenado a pagar quase R$18 mil pelos danos causados ao gari. E vai responder um processo crime.
Sim.
Entendeu? Um processo crime. Então as pessoas têm que entender que elas têm a responsabilidade sobre o bicho, né? Sobre o cachorro.
Sim.
E isso acontece aí seguido. O cachorro que sai atrás do gari. Aí um rapaz se diz, ah, mas o cara ali está com um pau para dar no meu cachorro. Não, cara, é um pitbull que está atacando ele. Vai deixar matar a pessoa? Então, quem tem o seu cachorro, prenda, entendeu? Prenda o cachorro. O lixo, pessoal, a gente pede muito isso. O lixo tem contentor, coloca no contentor certinho, não deixa na sua lixeira na frente da casa, não deixa no chão, porque o gari não vai passar a recolher.
Uhum.
Não é mais para passar a recolher, tem que passar a recolher nos pontos onde tem contentores. As ruas que não têm contentores, aí sim, aí existe 3 garis no caminhão que eles estão fazendo. As regiões que não têm contentor, eles fazem a coleta porta a porta.
Gustavo, em relação a cães que atacam os garis, e em relação aos vandalismo, onde colocam fogo nos contentores, que já aconteceu vários casos em Lagoa Vermelha, existe algum caso que acabou parando na polícia com identificação das partes envolvidas e o processo já tramitando na justiça ou ainda não?
Olha, esse assunto é mais... quem está mais por dentro disso é a prefeitura, através do setor jurídico, da procuradoria do município.
Uhum.
Eles devem estar identificando a questão das pessoas que estão fazendo esses vandalismos.
Sim.
Né? Eu acredito, pelo que eu soube, assim, há uns 15 dias atrás, estava bem encaminhada uma investigação de 4 contentores aí que foram vandalizados.
Então, 4 casos já estaria encaminhada à identificação.
Estão finalizando a identificação. Então, eu acredito, e essa questão dos cachorros, a gente tivemos aí, eu acho que 3 casos aí até agora. Graças a Deus, nenhum foi grave, né? Mas a gente fez o comunicado, nós fizemos um boletim de ocorrência. Qualquer coisa que venha acontecer, e damos todo o suporte. A gente leva o garimpo para o hospital. Mas isso a gente tem que pensar mais profundamente. Porque dependendo de uma lesão, o garim não trabalha mais, gente.
É verdade.
E se ele não trabalhar mais e comprovar a propriedade do cão para aquela pessoa, ela vai ter que arcar com essas custas. E eu digo assim, ó, aposentadoria vitalícia pode chegar a esse ponto. Do cidadão perder a casa, perder o carro, perder o resto da vida dele trabalhando para pagar o salário do funcionário. E isso não é nós, é o próprio INSS que, devido à causa, aciona a empresa e a empresa mostra que não aconteceu no trabalho. Aconteceu por um descuido de um proprietário do cachorro.
Que orientações gerais deixar à nossa comunidade para que esse serviço possa ser cada vez melhor, para que possa ser cada vez mais colaborativo, Gustavo?
Primeiramente, quem tem o seu cachorro, deixe preso no pátio, gente. Deixe ele preso para que evite uma tragédia. Principalmente esses cachorros mais bravos, né, que nem o Pitbull, o Rottweiler, esses cachorros que são mais perigosos, né? Na verdade, todos os cachorros têm que estar presos, porque eles veem o gari, eles veem o caminhão e ficam loucos. Então, isso é uma coisa muito importante e eu acredito que é prioritária pela saúde e pela segurança dos garis. O segundo ponto é continuar, vamos melhorar a separação do lixo em casa, que isso acaba refletindo em economia para o município. Quanto mais a gente separar, quanto melhor for a separação, quanto melhor for a triagem, mais tempo dura o aterro do município. Mais tempo o município não vai precisar levar esse lixo para fora, que daqui a pouco chega um ponto que vai estagnar. E aí vem o custo maior.
Sim.
Hoje, muitos municípios, eles sofrem com a destinação. O maior prejuízo hoje dos cofres públicos dos municípios é os municípios da coleta, aqueles municípios que não têm aterro na sua cidade. É, para você ter uma ideia, a região aqui, desde Lagoa Vermelha, vamos pegar assim, ó, até lá Passo Fundo, Caseiros, toda essa volta aí, o pessoal paga um valor altíssimo de transporte do lixo para Vitor Greff ou para outros aterros. Valor, sem falar nos R$200 a tonelada. Então, quanto mais a gente separar, melhor vai ser em termos de economia, né? O município tem um resultado melhor, né? E a gente ainda acaba atingindo os números aí, os indicadores do meio ambiente, que é a gente atingir o máximo possível de material recuperado.
Sem dúvida. Gustavo, muito obrigado pela tua participação, trazendo essas informações e essas orientações para a nossa comunidade aí nesse início de semana, e um bom trabalho, estamos sempre à disposição.
Muito obrigado pelo espaço, também agradeço. Peço à comunidade que nos ajude nisso, prendam os cachorros, separem o lixo melhor e aonde tem contentor, levem seus resíduos até o contentor. Não tem coleta porta a porta onde tem contentor. Muito obrigado, uma boa semana a todos, fique com Deus.
Da mesma forma, está aí ouvintes a participação do Gustavo Vilela, ele que é proprietário da empresa Terra Ciclo Ambiental, a empresa que faz a coleta do lixo aqui na nossa cidade, trazendo essas informações.